A escolha do público é a parte mais importante. E aí, como é que a gente enxerga as oportunidades? A partir do olhar do público. Toda vez que alguém fala pra mim assim, ah, mas às vezes é difícil, eu falo difícil pra quem? Porque pra mim sempre funcionou muito bem.
Que legal.
Sempre deu muito certo. Eu sei quem eu ajudo, eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço. E eu conheço muita gente que entrou e saiu desse mercado, nunca pela escassez, sempre pelo excesso, sempre pela abundância, sempre se perdendo num mar de grandes oportunidades.
É aquela coisa, né? Vale mais nadar numa banheira do que se afogar no oceano.
Você vai fazer um anúncio focado, já localizado, por exemplo, numa Rocinha ou num bairro periférico do Brasil. Aí você vai gravar onde? No estúdio? Não, não conecta. Tem que gravar na rua. Eu fui pra rua gravar esse criativo. A minha página era eu num vídeo gravando na rua, falando vai ser muito legal a live, não sei o que e tal. Foi o lead mais barato que eu já trouxe pra uma live. Então eram as pessoas que mais compraram.
Que dá.
Porque eu falei direto com o meu público. Imagina que eu e você, o pessoal fala assim, vamos gravar uma hora e meia de vocês falando sobre escassez e abundância. Meu amigo, uma hora e meia é pouco. Se nós ficarmos aqui uma hora e meia falando sobre esse assunto, a gente lança um livro junto daqui a 10 dias.
Legal, mano.
Tá escrito, vai pra gráfica e a gente vai colocar pra vender.
Fala, galera. Começando mais um EduzCast, edição extremamente especial. Acho que vocês estão vendo e vendo por que é especial. Inclusive, a gente está num conteúdo ali muito top, maravilhoso. E muito feliz de participar aqui. Eu sou o Paulo Kagawa, da Eduz. Não sei se você já me viu em algum momento, mas estou feliz de estar aqui de volta. E hoje eu estou com um cara, mano. Meu Deus do céu. Um cara muito especial, que é um amigo. Ele é especialista em livros. Ele é um cara especialista em mente. É um cara que... Sabe aquele cara que você consegue sentar num churrasco e conversar de tudo? De tudo? Esse é o Chico Montenegro.
Ah, boa, muito bom, cara. Obrigado pelo convite, cara.
Tamo junto, feliz de ter você aqui. E aí, o que tá achando do evento?
Você tá doido, tá maravilhoso isso aqui.
Tá curtindo?
Vou palestrar, eu tô empolgadíssimo.
Ah, é, já,
palestrar.
Já.
Daqui a pouco vou palestrar. E uma das minhas empresas tá expondo aqui, né?
Que legal.
Assim, de todos os eventos de marketing digital que eu já participei, não só em termos de conteúdo, mas também em qualidade de público, é disparado o melhor público que eu já conversei.
Pô, que legal.
Eu tenho quase que sem voz. Tem todas as pessoas que eu conversei no stand e tudo mais. A galera tem um conhecimento muito vasto em negócio e sabendo exatamente para onde está indo.
Sim.
Isso é a parte mais importante dentro desse universo, né, do marketing digital que a gente...
Sim, Chico. E vamos falar um pouquinho. Fala um pouquinho, inclusive, tá. Já até emendando que você com o stand aqui com a gente. Primeira vez que você está com o stand aqui no Seven.
É.
Fala um pouquinho. Como que você caiu nisso, cara? Como que você entrou no mundo de infoproduto, mundo do digital? Como que foi essa história?
É uma jornada longa que eu vou resumir, assim.
Boa.
Eu empreendo há 23 anos, com internet há 21. Então, eu tenho 43 anos hoje, empreendendo há 21 anos com internet.
Caramba!
Eu já tive de tudo. Já vendi no Mercado Livre, já tive loja virtual, já criei site de carros modificados, já vendi blog.
Nossa!
Eu tive uma rede de blog com 70 pessoas escrevendo nos blogs. 70, era na época que os blogs eram muito grandes. Ensinei a empreender com blog, aliás, foi meu primeiro infoproduto a fazer 1 milhão.
Sério?
Eu tinha um curso chamado Como Empreender com Blog. Eu fiz 1 milhão de reais empreendendo, ensinando as pessoas a criarem blogs que geravam
receita. Você vê como que tudo bem feito funciona, né?
É. E... nesse jogo de empreender online, eu fui usando oportunidades que eu fui enxergando durante essa jornada de empreender, porque como eu sou nordestino, vim da periferia de São Paulo, eu percebi que empreender era o único caminho que eu tinha para construir a vida que eu sonhava construir. Só que eu não sabia o que era empreender. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui olhando para as oportunidades que apareciam para mim. E uma das primeiras oportunidades que apareceu para mim foi a internet. Quando eu olhei para a internet, eu falei assim, olha, peraí, eu posso vender coisas aqui que as pessoas poderiam comprar, só que nós estamos falando de 21 anos atrás, onde eu tinha que usar o Mercado Livre, fazer coisas do tipo. Pra você ter noção, o meu primeiro portal que eu criei, que era um portal de carros modificados, não tinha o WordPress, hoje em dia, não era tão famoso.
Templates, né?
Então eu criava todas as páginas do portal em HTML.
Nossa.
Eu montava uma por uma e tinha conectando elas e tudo mais, e eram milhares de páginas para fazer aquilo. Só que ali eu fui descobrindo esse negócio do empreendedorismo. Enquanto muita gente estava olhando só para a loja virtual, eu olhei para um portal de conteúdo e comecei a vender mídia.
Tá.
Então eu comecei a perceber que eu tinha um pouco essa tendência de encontrar oportunidades onde ninguém estava percebendo muito o que era. E com o infoproduto foi isso. Eu entrei no infoproduto em 2014. Né? Eu acho muito interessante hoje em dia, que às vezes eu estou conversando com alguém e o cara fala, não, eu já estou muito tempo no marketing digital, estou desde 2021. Eu falo, meu Deus, eu estou desde 2014 nesse negócio do infoproduto. Por quê? Eu caí no mundo do infoproduto porque eu tinha uma agência de comunicação. Eu tive a segunda agência de mídias sociais do país. Quando eu vi mídias sociais bombando, eu criei um blog, chamava Media Boom, onde eu falava sobre redes sociais. Eu pegava conteúdo da gringa, traduzia e explicava como que eram as redes sociais e para onde o Twitter estava indo, como usava o Twitter, como usava o Facebook, como criava fanpage.
Caramba!
Eu tinha um curso de ensinava a criar fanpage no Facebook. E aí, cara, eu vi o infoproduto porque eu tinha blogs. E eu tinha um conhecido que ele tinha um blog que chamava HC Investimentos, que é um cara no marketing digital das antigas, que é o Henrique Carvalho.
Tá.
Do Viver de Blog.
Sim.
E ele foi lançar o Viver de Blog. E ele chegou pra mim e falou, pô, você me ajuda na divulgação? Eu ajudo. Pô, um blogueiro, todos os blogueiros se ajudavam. E ele lançou um e-book através de um modelo de lançamento. Eu falei, que é isso? Ele falou, lançamento. Eu falei, como faz? Ele falou, é assim, assim, assim. Eu falei, nossa, então eu posso vender meu conhecimento? Ele falou, pode. Aí eu criei o primeiro infoproduto, que é o único infoproduto que eu lembro o faturamento exato. Eu investi R$270 em mídia.
Tá.
No Google, porque eu não sabia fazer no Facebook ainda direito, porque não tinha direito, não tinha.
Sim, sim. É, o
no
ADS
Google,
era bem...
É, R$270. E eu fiz R$3.248 em um dia. E eu me assustei. Porque eu tirava R$1.500 sendo dono de uma agência.
Nossa.
Eu falei, peraí, cara. Eu tirei quase o dobro, mais do que o dobro do meu salário, vendendo um conhecimento. Eu vou fazer isso. E aí, de 2014 pra frente, eu caí de jeito no mercado de infoproduto. Em 2015, eu fiz meu primeiro milhão. Que era uma loucura, né? Você fazer um milhão.
Nossa,
e eu fiz total. Meu primeiro milhão em 2015. E nunca mais parei com infoproduto.
E uma coisa que eu sei que eu admiro bastante você é essa capacidade de encontrar oportunidade em um mercado que tem multifacetas.
Tem.
Tem muitas possibilidades, mas como que encontra essa oportunidade que ninguém tá vendo? Ah, como que você enxerga isso?
Eu costumo dizer que, assim, eu dou muita consultoria em marketing, hoje eu já não tô dando tanta, mas quando eu fazia muita consultoria em marketing, eu sempre começava com uma pergunta, que é a pergunta principal para você que tá assistindo esse podcast, que é qual público você atende? Ou qual público você quer atender? Não importa a estratégia, não importa se é perpétuo, se é lançamento, se é webinar, se é o meteórico, se é o explosivo, não importa nada disso. Isso são coisas secundárias. Eles vêm depois da definição de quem você quer atender. Porque, às vezes, quem você quer atender não vai encaixar com o modelo que você está trabalhando naquele momento, ou que você gostaria de trabalhar. Ou que alguém no palco disse que você tinha que trabalhar porque está funcionando para aquela pessoa. A definição de quem você quer atender não só determina como você vai vender, não só determina preço, porque determina preço. Se você vai atuar com médicos, você pode vender um produto high ticket, por exemplo, de R$30 mil. Agora, se você vai atuar, por exemplo, eu tenho uma infoprodutora de autoconhecimento que é para classe média periferia. E eu vendo autoconhecimento para pessoas de quebrada. E eu tenho muitos alunos.
É.
Se eu chegar a um produto de R$30 mil, não tem nem como. Esse cara não tem nem R$30 mil para dar entrada no apartamento dele. Mas ele tem R$14,90 para uma assinatura.
Sim.
Ele tem R$67 para pagar num livro. Então, a escolha do público é a parte mais importante. E aí, como é que a gente enxerga as oportunidades? A partir do olhar do público. Quando eu olho para o público, eu entendo que o meu público gosta de uma coisa, o boné. Então, eu consigo criar uma loja virtual de boné. E eu tenho uma loja virtual de boné. E eu vendo bonés para os meus alunos.
Legal.
E o cara fala, como num negócio de infoproduto você vende boné pros seus alunos? Porque meus alunos gostam de boné, cara. São pessoas de periferia. A esposa dá pro marido, o marido gosta de usar. Às vezes a mulher usa, ela gosta de usar, ela vai num evento com as amigas, ela gosta de ter um boné. Você encontra essas oportunidades ocultas olhando para a especificidade do seu público.
Perfeito.
E aí você não fica engessado no que dizem que você tem que fazer. É esse caminho que eu sempre olho, assim. O que o meu público quer e que eu consigo criar que difere daquilo que todo mundo tá dizendo que tem que ser.
Perfeito, perfeito. Olhar atento ao público, né?
É.
Ali, ele te diz muita coisa, né? Ele vai te falar.
Você faria uma propaganda no metrô de São Paulo vendendo um e-book?
Vendendo um e-book?
É. Eu faria. E vou fazer.
Aí.
É, porque o metrô de São Paulo, na região da Sé, transporta milhões de pessoas.
Perfeito.
Todos os dias.
E conectado com o público.
Conectado com o meu público. E eu me lembro, quando eu era CLT, quando eu tava ali ralando, trabalhando muito na vida, não que eu não rale hoje, eu ralo muito pra trabalhar, mas quando eu tava ralando muito, eu lembro que eu não tinha o Walkman né? Hoje ninguém nem mais... Mas não tinha. Então, a minha diversão era ler os panfletos que estavam dentro do metrô.
Perfeito.
Aqueles quadradinhos. E eu ficava lendo todos que estavam lá, as propagandas. E esses dias me deu um insight, eu falei assim, cara, eu vou anunciar no metrô de São Paulo. Claro. E eu descobri que é muito mais barato do que você ficar anunciando no Facebook gastando um monte de dinheiro.
Da hora.
Põe um QR Codezinho lá, ó. Tchá.
Não, e é da hora isso daí, que até um pouco conectado com quem a gente tem falado muito aqui, que é o de verdade, né?
É o de verdade.
Por você ter vivido essa experiência de olhar uma campanha no metrô e ter vivido essa jornada, você conhece muito bem, né, o público que você tá
vendo. Vou te falar um negócio que eu fiz uma vez pro meu público. Eu já fiz anúncio geolocalizado na Rocinha.
Caramba,
mano. Na favela. Eu coloquei um anúncio geolocalizado pra divulgar uma live que eu ia fazer sobre como parar de sobreviver e construir uma vida melhor. E aí, olha que interessante como o olhar do público é onde constrói as oportunidades para você fazer dinheiro, para você ajudar essas pessoas. Você vai fazer um anúncio focado, já localizado, por exemplo, na Rocinha ou num bairro periférico do Brasil. Aí você vai gravar onde? No estúdio? Não, não conecta. Tem que gravar na rua. Eu fui para a rua gravar esse criativo. A minha página era eu um vídeo gravando na rua, falando vai ser muito legal a live, não sei o quê e tal. Foi o lead mais barato que eu já trouxe para uma live.
Que
e foram as pessoas que mais compraram.
Que da hora.
Porque eu falei direto com o meu público. Então, às vezes, eu percebo muito que dentro do marketing digital, esses dias eu tava conversando com o meu sócio, eu falei isso pra ele. Na verdade, ontem, a gente tava tomando café da manhã, eu falei, cara, o marketing digital, ele é maravilhoso, mas ele tem alguns problemas. E um dos problemas do marketing digital, que pra mim é o maior, é o que eu chamo de exposição.
Tá.
A pessoa que entra no marketing digital, ou que tá em ascensão, ela tá muito exposta a muita coisa. Muito conhecimento, muita informação, muita técnica. Tem sempre alguém falando... Descobri um novo caminho, inventei uma nova coisa e tal. Isso é ótimo, porque você não existe nenhum outro mercado, nenhum. Eu tenho negócios em outros mercados também. Nenhum outro mercado onde uma pessoa vai abrir um slide, vai mostrar quanto faturou e vai te dizer como fez. Não tem. É só aqui que a gente faz isso. Eu achei isso muita loucura, só aqui.
É verdade.
Mas é assim que funciona. Só que quando a pessoa faz isso, nós travamos pela abundância. E travar pela abundância é pior do que travar pela escassez. Essa é real. Quando você trava pela escassez...
Fala mais
você...
isso aí.
É. Quando você trava pela escassez, você sabe o que te falta.
Tá.
Quando você trava pela abundância, você não sabe mais o que usar. Porque você tem tanto recurso para utilizar que você entra numa paranoia...
Perfeito.
De que... E se eu estiver escolhendo o recurso errado?
Perfeito.
E se eu estiver colhendo o negócio... Eu não vou conseguir fazer. Então, dentro do marketing digital, por exemplo, é isso. Existe muita abundância de conhecimento.
Perfeito.
E aí, o problema do marketing digital é essa exposição enorme.
Muito bom.
É onde você que está fazendo dinheiro com isso, está mudando sua vida, você tem que olhar para uma coisa específica e não se preocupar se aquilo será a sua melhor escolha.
Perfeito.
Financeira, que aquilo vai te dar milhões ou não. Mas a única preocupação que você tem que ter é, eu consigo pegar isso, essa estratégia, esse modelo desse cara, e eu consigo sustentar isso durante um bom tempo até ter resultado? Se a resposta for sim, é essa que você tem que ir, aí você faz assim pro resto.
Perfeito.
Porque aí, depois de alguns meses, você vai ser o cara no palco falando que deu certo. Esse é o jogo.
É a constância. É a constância.
É a constância.
É aquela coisa, né? Vale mais nadar numa banheira do que se afogar no oceano.
Bom, demais, demais. Foi sempre assim que eu joguei, desde 2014. Eu conheço muita gente que entrou e saiu desse mercado. Nunca pela escassez, sempre pelo excesso, sempre pela abundância, sempre se perdendo num mar de grandes oportunidades. E, cara, toda vez que alguém fala pra mim assim, mas às vezes é difícil, eu falo difícil pra quem? Porque pra mim sempre funcionou muito bem.
Que legal.
Sempre deu muito certo. Eu sei quem eu ajudo, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu faço por essas pessoas isso. E funciona. E antes do dinheiro, isso é uma falácia muito doida, mas que isso tornou verdade na minha vida. Quando eu não tinha grana, os caras falam assim, não pense no dinheiro, o dinheiro não é importante. Fala, meu amigo, o aluguel vai atrasar. Eu preciso do dinheiro pra pagar esse aluguel. Ah. Hoje, com dinheiro e com empresas dando muito certo... Eu entendo que essa frase era verdadeira mesmo. Quanto mais a gente foca em fazer a grana, a gente esquece de como a gente faz a grana e de por que a gente decidiu fazer essa grana. E quando você olha do quem você está ajudando, por que você está ajudando e como você deve ajudar, dinheiro é só resultado. Ele aparece assim, pum! Um cara te manda um Pix,
verdade.
Cai na tua conta, cai uma venda, você fala, nossa, funcionou. Funcionou porque você olhou para outro lugar.
Verdade.
Funciona. Você que está ferrado agora sem grana, olhe para quem você quer ajudar. E o dinheiro vai começar a pipocar na tua conta.
Muito bom, muito bom. Pegou essa aí? Isso é legal, porque todo mundo fala muito de excesso de escassez, excesso de abundância.
Excesso de abundância, cara. Trava demais isso.
Bacana, da hora. Vamos falar disso aqui?
Vamos, você quer saber como que eu faço?
O que é isso aqui? Como que você faz isso aqui? Por que você caiu no mundo de editora também? Que é uma das coisas que eu sei que você tem, além da questão da mentalidade ali, do desenvolvimento humano, você como expert. Mas vamos falar um pouquinho de livro, cara. Fala dos seus, fala como que você, como que surge a Audiobooks. Vamos trocar uma ideia disso.
Eu atuei durante muito tempo no nicho de marketing digital. Ensinava a galera a fazer webinar, lançar produto e tal. 2019, eu meio que enchi um pouco o saco disso. Eu vi que isso não era o que ia fazer as pessoas irem para um caminho. E aí, eu tinha já um grande conhecimento no mundo do autoconhecimento. Para sair de onde eu estava, eu tive que primeiro me construir para ser a pessoa que ia sair dali. E eu percebi que era isso que eu tinha que começar a falar mais. Porque eu já falava dentro dos meus conteúdos. E os meus alunos de marketing digital mudavam muito a vida, não por causa do marketing digital, mas por causa do autoconhecimento. Existe uma diferença, primeiro, antes de chegar no livro, que é, existe o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a autoajuda. Eu ensino autoajuda. Porque eu ensino para quem ainda não tem consciência da necessidade de crescer a sua mentalidade, seu emocional.
Legal, legal.
Então, eu ensino autoajuda. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de habilidades. É o cara que ensina produtividade, tal, não sei o quê. E tem o cara do autoconhecimento, que já é propósito, outra coisa. Eu não posso falar de propósito para um mano que não tá pagando nem o aluguel dele.
Pode crer.
É? E ali eu decidi. Eu olhei, e com a minha experiência no marketing digital, Paulo, eu falei assim, cara, se eu lançar um livro, vai funcionar. Por quê? Porque eu olhei para todas as pessoas que estavam grandes nesse mercado, falei, o que, que elas têm em comum? Elas fazem eventos. Bom, eu não vou fazer evento agora, porque a minha audiência nesse canal ainda está pouca. Bom, elas fazem muito curso. Tá, curso eu vou ter, mas elas têm livros. Eu vou lançar um livro. Aí entra o problema. Todo crescimento ele começa com um problema que você encontra. Como é que eu vou lançar um livro? Aí liga para um, liga para outro, sei o quê. Liguei para a Márcia Luz.
Márcia,
como é que eu consigo lançar um livro? Ela tem 20 livros publicados. Ela falou, senta e escreve. Eu falei, óbvio.
Opa!
Agora mas como é que depois eu faço? Ela falou, escreve, aí vai ter umas editoras, eu vou te indicar algumas, vou acionar. Falei, tá. Peguei uma ideia que eu tinha, travei 15 dias da minha vida e escrevi um livro. Chama Encontre Sua Arte, meu primeiro livro, sobre habilidades e talentos. Foi a pior experiência que eu tive na vida.
Sério, por quê?
Porque eu não sou escritor, eu sou palestrante. Eu falo. E eu falei, cara, que negócio horrível, eu não sei fazer isso. E ficou ruim, ruim. Aí eu contratei uma jornalista, ela me ajudou um pouco a arrumar, ficou bom. Enquanto tava todo mundo olhando pros infoprodutos, pros low ticket, por exemplo, eu já rodava low ticket desde 2014. Low ticket, webinar. Agora o momento é high ticket. Tipo, nossa, gente, mas a gente já faz isso há anos. Como é o momento agora? Eu olhei pros livros. E eu falei, tá, mas é meio loucura vender um produto físico. E eu fui nas editoras. E eu encontrei um mercado ruim. Editoras tradicionais ficam com 90% da venda de um livro. E só repassam 10% pro autor. E o canal de vendas dessas editoras é a Amazon e livraria. Onde a Amazon fica com 70% da venda do seu livro, dependendo do preço que você coloca, e livraria 50%. Ou seja, você vai publicar um livro no modelo tradicional, você nunca vai fazer dinheiro. E nunca vai conseguir falar com quem comprou o teu livro. Porque a Amazon não vai te repassar esses dados. Aí eu criei uma página de vendas.
Tá.
Fiz tráfego pago. E comecei a imprimir esse livro em algumas gráficas. Eu imprimia, eu embalava, eu enviava. Até o dia que eu tinha umas 8 caixas de livro na minha sala. 2 horas da manhã. E tinha um barulho na minha sala, que era rec, 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 rec. Que era a Durex. Montando e embalando os livros. Minha esposa desceu. Meu filho, não dá mais pra ficar nessa vida aí, não. Falei, meu bem, eu tenho 150 livros pra enviar amanhã. Ela falou, pô, mas tá na hora de profissionalizar esse negócio. Vamos abrir um escritório, vamos fazer isso ser uma empresa de verdade com livros. No outro dia, eu fui nos Correios e levei isso nos Correios e o cara falou assim, meu irmão, para de vir aqui. Você tá trazendo 150 livros todo dia, você trava meu caixa. Arruma uma logística. Arrumei uma logística. Comecei a enviar meus livros. E comecei a vender muito. Só que eu não tinha noção de quanto eu vendia. Eu achava que era normal vender 150, 200, 300 livros por dia. Um dia eu dei uma palestra num mastermind. E as pessoas falaram, como assim você tá vendendo 300 livros por dia? Isso não existe. Eu faço. Como? Falei, página de vendas, checkout, upsell. E quanto você faz? Bom, esse ano eu vou fechar com 1,5 milhão de faturamento. Com livro?
Nossa.
Não tem como. Eu falei, tem, gente. Dali nasceu uma consultoria, 3 anos e meio atrás, 4 anos. E um aluno meu, que hoje é meu sócio, que é o Jefferson, o Jeff chegou em mim e falou assim, irmão, isso é uma editora. Nós temos uma editora na mão. que publica a escala, faz as pessoas, os autores ganharem dinheiro e coloca leads qualificados na base deles, porque é um funil, para que eles vendam outros produtos e outros serviços.
Sim.
Ali eu nunca mais parei de lançar livro. Só que eu não escrevi mais. Eu desenvolvi uma maneira de gravar o workshop e pegar esse workshop e colocar na mão de um escritor que escreve em cima do workshop. Então ele não usa nem IA e nem ele tira da cabeça dele o que ele achou. Ele escreve exatamente o que eu disse no workshop. Isso deu tão certo. Eu já tô no 7º livro lançado meu. E eu tenho hoje mais de 300 autores na Auge Books, que é a nossa editora principal, que tá com
incrível, aqui incrível. No evento.
E eu tenho uma autora que nunca ia ter tempo para escrever um livro, e ela já tem 8.
Então você não precisa, teoricamente, ter o livro escrito?
Não, você não precisa. Você só precisa ter ideia. Se você tiver a ideia e você souber para quem você quer vender essa ideia, que é o público, que é o que a gente falou no começo, eu transformo a sua ideia num livro. Principalmente se você olhar para a câmera e ensinar alguma coisa na câmera.
Legal.
Vamos pegar a ideia do excesso da abundância? Imagina que eu e você, eu sei porque eu e o Paulo, a gente tem várias conversas muito loucas sobre vários assuntos quando a gente se encontra. Imagina que eu e você, o pessoal fala assim, vamos gravar 1h30 de vocês falando sobre escassez e abundância. Meu amigo, 1h30 é pouco. Se nós ficarmos aqui 1h30 falando sobre esse assunto, a gente lança um livro junto daqui a 10 dias.
Legal, mano.
Tá escrito, vai pra gráfica e a gente vai colocar pra vender. Legal. Imagina que louco. Animal. O excesso de abundância é o que tá travando sua vida. Nossa, meu. Ia ser fantástico. E tem muitos dados pra gente
demais, explicar demais. Isso. E o ponto de venda? Porque eu acho que uma das coisas que até teve momentos no mercado digital que o livro ele ficou meio que depreciado como só uma isca.
É.
Que é o que você falou, de o autor muitas vezes não ganha dinheiro. É. Muitas vezes porque não sabe nem como vender.
Exato.
E eu vejo isso na Audiobooks como um grande diferencial. Como que você embala e como que você construiu esse método de venda? Você já falou um pouquinho, mas detalhe um pouco mais disso pra gente.
A primeira coisa que a gente tem que entender é que o livro, eu vou pegar... Daqui a pouco eu vou falar desse aqui, hein?
Esse aqui é legal.
Esse aqui é massa. Esse aqui... Eu vou pegar o meu livro mais vendido, 78 mil cópias. Esse livro aqui é um livro sobre procrastinação. O método de vendas começa na capa. A primeira coisa que um livro precisa ter para vender é falar o que a audiência quer comprar. Não falar o que você quer dizer.
Legal.
Isso nasce através de um modelo de pesquisa, que é uma das fases do método que eu uso. Então, por exemplo, a
não
minha
é
audiência...
Não é aquela coisa de, vou esperar uma inspiração
não,
e...
É. Meu livro vai me chamar... Por exemplo, eu tenho um livro, pessoal, que se chama... Que era para se chamar O Guia Anti-Autossabotagem. É. Sabe como se chama? Como criar vergonha na cara. A audiência falou, eu não tenho vergonha na cara, eu me autossaboto o tempo todo.
Sim.
Então, já nasce daqui. Segundo ponto para esse livro vender muito. Isso aqui não é apenas conteúdo. Isso é uma carta de vendas. Todo o conteúdo do livro, ele é totalmente recheado dentro de um modelo de carta de vendas. Então, ao invés de você ter um capítulo explicando uma estratégia, esse capítulo começa com uma promessa. Ele fala de uma dor. Depois ele agita essa dor. Ele gera desejo, ele dá o conteúdo e ele faz o call to action. Por exemplo, modelo AIDA.
Legal.
De copy.
AIDA.
Então, os livros precisam ser cartas de vendas porque a pessoa que lê um livro, ela cria consciência sobre algo e a consciência dá o próximo passo.
Perfeito.
Se você não der o próximo passo, ela vai ter que inventar. Então, você tem que dar o próximo passo. Depois disso, o que a gente faz? Página de vendas com vários bônus que melhoram esse livro. Treinamento do livro, audiobook do livro, formato e-book... caderno de exercícios do livro, mapa mental do livro. Isso cria toda uma
legal.
Oferta
abraça
forte.
Abraça vários canais do digital que a galera está habituada.
Depois, order bump, obviamente, para gerar um ticket maior. Um upsell, que é muito necessário para levar essa pessoa para o próximo passo. Esse lead cai na sua base. Caiu esse lead na sua base? LTV. Porque, como eu disse, Natanael Oliveira para mim, 5 anos atrás, uma vez conversando com ele... Leitores são melhores compradores, porque eles compram de modelo de maneira racional. Página de vendas.
Legal, legal. Cara, muito bom, muito bom. E esse aqui?
Esse daqui,
conta a história,
mano,
desse aqui.
Esse aqui foi assim. Tá rolando um evento 7 Summit e tem palestras incríveis. Uma das duas que eu mais tenho quando eu vou palestrar num evento é que a minha palestra é feita só pra quem tá aqui. E depois ela não fica eternizada. A pessoa tem que ficar anotando os insights que estão acontecendo ali agora. E, cara, tem tanta palestra boa acontecendo aqui...
É.
Aí um dia nós estávamos na Eduz, numa reunião, falei assim, vamos lançar o livro do evento? O Paulo falou, vamos lançar o livro do evento? Eu falei, vamos, porque isso vai eternizar o conhecimento. E aí nós Estamos produzindo o livro do evento pela editora Audiobooks, usando as palestras do evento.
Que tá acontecendo.
Que tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora. Tem palestras incríveis. O do Murilo Gann, fantástico. Do Nathanael, maravilhoso. Demais. Vai estar tudo dentro do livro aqui.
Que demais.
Com acesso às palestras gravadas.
Ou seja, o livro não tá pronto.
Não tá pronto.
Ele tá acontecendo agora, né?
Ele tá acontecendo agora.
E aí a pessoa vai receber em casa.
A pessoa vai receber em casa o livro, com todas as palestras dentro do livro, mais as gravações que serão liberadas para ela poder consumir o livro, assistir as gravações e poder levar, eternizar isso. Porque às vezes o cara falou uma coisa aqui que vai mudar o negócio dela. Aí eu pergunto pra você, você acha que todo mundo tá aqui conseguiu assistir todas as palestras?
Não. Tem como.
Aí, às vezes, o cara não assistiu
muito
a palestra.
Muito menos encontrar os pontos principais, o que fazer a partir do conteúdo.
Às vezes, a Isabela tá fazendo o mestre cerimônia aqui. E, às vezes, a Isabela falou uma coisa que a mulher que tava aqui, ela tava lá na outra área e não ouviu. Aí ela vai ver a gravação.
Perfeito.
Quando ela escutou aquilo, mudou o jogo dela.
Perfeito.
Então, isso aqui é para eternizar todo o conhecimento.
Perfeito. E isso que tá acontecendo aqui é parecido com o que também acontece com o autor.
Mesmo modelo. Eu transformo o conhecimento que ele fez no audiovisual em um livro e a gente usa aquele audiovisual, um workshop, palestra e tudo mais, para virar o bônus do livro. Então, legal. Como imaginar que esse
livro... E a gente faz em pré-venda.
É. Você joga Claro, você vai trabalhar um modelo de pré-venda antes para sua audiência.
Tá.
Depois você vai fazer um lançamento oficial e depois você coloca no perpétuo. Vou te dar um exemplo. Se você fosse comprar esse livro numa livraria, provavelmente você ia pagar R$30, R$40.
Tá.
Livro normal.
É.
Esse livro aqui é vendido todo dia por R$97.
R$97.
O que é um absurdo. Quem paga R$97 um livro que seria R$40? Agora, se esse livro vem com um treinamento, com audiobook, com a versão e-book, com caderno de exercício, com mapa mental e com mais alguns bônus, R$97 é barato. Então, eu crio livros com a editora Audiobooks para os autores, mas eu não vendo livros, eu vendo uma oferta que vai mudar a vida do cara que está comprando esse livro.
Que legal.
E brasileira tangível. Você comprou um iPhone 17, o cara fala, deixa eu ver, ele quer pegar. Quando você vende um livro e chega na casa do cara, você entrou no lugar que ele que é mais inacessível para um infoprodutor, que é a casa dele. Não é apenas um login e senha, é você com a sua foto, com a sua história, na mesa do cara para ele ler tomando um café de manhã. Cara, isso muda de uma maneira impressionante o seu negócio. Uma
pergunta para você agora, e se alguém que estiver assistindo aqui quiser se transformar num autor?
Cara, entra no...
Onde que fala com vocês?
Fala com a gente no nosso site, né? Auge, A-U-G-E, Books, com S no final, augebooks.com.br. Tem o nosso site, tá toda a nossa estrutura lá. Ou você pode chamar a gente no Instagram, @auge.books no Instagram. Só que você tem que fazer o seguinte. Você se cadastrou lá, você fala assim, eu vim pela Eduz.
Boa, boa.
Porque se você não falar, é outro jogo. Se você falar, eu vim pela Eduz...
Vocês entenderam aí, né?
Nossa, é outro negócio, cara. Muito melhor, infinitamente melhor. Então, se cadastre, chame a gente, lance o seu livro, porque isso não só constrói autoridade, é um produto excelente para transformar a vida dos seus alunos, dos seus clientes, das pessoas que vão conhecer seu trabalho, e um produto que gera receita, gera pessoas mais conscientes para comprar os seus outros produtos.
Perfeito. Isso que o Chico disse é 100% real. A gente está estreitando o relacionamento com a Audiobooks, a gente está construindo uma parceria, inclusive para trazer essa metodologia que o Chico já usa há muito tempo, como também uma potencializadora de escala dos seus outros produtos, né?
Com certeza.
Dos suas mentorias, dos seus cursos, enfim. Então, a gente está construindo essa parceria. Enfim, você que entrar lá no site da Audiobooks, coloca ali que veio pela Eduz, que você vai ter muita coisa legal a partir desse casamento aí, né, Chico?
E pede pra falar comigo. Pede falar comigo, porque tem um time lá que atende. Você fala assim, não, eu quero falar com o Chico.
Boa.
E aí a gente vai fazer a reunião e eu vou te ajudar a estruturar teu livro.
Chico, te agradecer.
Tá louco, muito bom, cara.
Aqui daria, você tá ligado, né? Daria 3, 4 horas, mas o pessoal já tá me olhando aqui, ó.
Venham nos comentários e coloquem assim, somos a favor de podcast de 3 horas.
3 horinhas. Isso, e ó, você que estiver assistindo, curte, compartilhe isso aqui, gente, pelo amor de Deus, porque tem muita gente que, às vezes, quer escrever um livro, não sabe por onde começar, tá nessa escassez não, né? Na
abundância de coisa, que não sabe decidir.
De abundância, não sabe pra onde, que caminho que vai, ouvindo muita gente. Manda esse podcast pra pessoa ouvir e começar pelo lugar que, ó, milenar, há muitos anos atrás já dava certo, que é o livro.
Isso,
né?
Aí,
nunca vai morrer isso aqui.
Não vai morrer, cara, não vai morrer. Conhecimento nunca morre.
Tamo junto, curte, compartilha, manda pra todo mundo aí. Segue o nosso canal do Eduzcast, que eu tenho certeza que muito conhecimento vai transformar a sua vida, seu jeito de pensar, mudando o jeito de pensar, transforma os seus resultados. Fechou?
Fechou, muito
Tamo
bom.
Tamo junto, valeu, gente, abraço.